Continuar com os nossos trabalhos. Temos uma baixa de iniciativas, que é o ponto 3.2. Temos o projeto de lei 962/13, que tem a ver com a extinção do parque escolar. Este projeto de lei será distribuído ao PSD. Terá que indicar quem será o deputado relator. E a questão é saber se estaria disponível para haver uma apreciação do parecer já no próximo dia 26 de setembro, não sei se isso é possível ou não, mas queríamos saber se já há indicação de um deputado relator para este projeto de lei. Depois indicam. Ok? Muito bem. Depois temos um projeto de resolução do PAN, que é pelo reconhecimento e qualificação do pessoal de apoio educativo na escola pública. Infelizmente, nós não temos a informação do PAN a dizer se querem que isto seja discutido em plenário ou comissão, portanto, vamos pedir que isso nos seja enviado. Depois temos a apreciação na especialidade de projetos de resolução aprovados. Há o projeto de resolução do PCP 1373/13, que recomenda a valorização do ensino profissional com garantia de igualdade de oportunidades para todos os estudantes, e o projeto de resolução 1501/13 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que proceda ao adiantamento das prestações devidas às escolas de ensino profissional, sempre que haja atrasos no financiamento do POC. A questão que se põe é se a apresentação de propostas de alteração podem ser apresentadas até o dia 27 de setembro.
Já tinha sido fixado, não é?
Que a distribuição do mapa comparativo será enviado no dia 28 de setembro e que a discussão e votação na especialidade possa ser feita no dia 2 de outubro. Sr. Deputado, prefiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de sugerir que avançássemos uma semana o prazo de apresentação de propostas de alteração.
Muito obrigada. É uma dúvida em termos de gestão também do nosso calendário apertado, que é a seguinte. Eu não sei se a matéria que eles apresentam ou apresentaram hoje nos negócios estrangeiros seria diferente daquela que iriam apresentar perante a Comissão. A questão é, nós não é sermos contra a apresentação dos resultados, não é isso, mas era se haveria possibilidade de confirmar com eles que se a matéria é substancialmente diferente ou se não, estando realizada uma ou outra, se poderíamos evitar a repetição do assunto, porque ao fim e ao cabo os representantes dos grupos parlamentares que estiveram lá transmitirão as conclusões relativamente a isso. Portanto, evidentemente sem colocar que não os queremos ouvir, não é nada disso, mas também por uma questão de articulação das agendas.
Senhor Deputado, Sr. Deputado, prefiro Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Penso que aquilo que diz a Sra. Deputada Ana Mesquita faz todo o sentido. Num certo sentido, eu tinha uma questão que era até, provavelmente, um bocadinho anterior. Nós temos regras sobre a forma da Comissão ouvir as diferentes organizações. Eu não tenho a certeza de que a aplicação dessas regras faça com que esta associação seja ouvida em plenário da Comissão. O nosso princípio, enquanto grupo parlamentar, é sempre esperar que a mesa olhe para os pedidos da audiência e nos proponha qual é a solução. E depois nós, em princípio, se a mesa estiver a aplicar as regras, não teremos nada a dizer e só teremos a dizer quando quisermos alguma exceção. Neste caso, nós perguntamos à mesa, ao seu Presidente, se o seu entendimento é que esta... Como? Pois, neste caso, estou a perguntar ao Presidente, que a mesa está por aí dispersa. Se entende que nas nossas regras de audiência, esta associação deve ser ouvida em plenário. Sim.
É assim, esta organização é uma organização não governamental, é uma associação internacional, portanto, representa provavelmente muitos países e, portanto, eu, em princípio, não acharia desajustado que pudesse ser ouvida em plenário da própria Comissão. Há esta complexidade adicional que pediram uma audição a várias comissões e uma delas já se adiantou e já resolveu-os. E a Comissão de Cultura, que também foi contactada por nós, achou que seria a nossa decisão quando quiséssemos ouvir e que eles se associariam a nós se nós fizéssemos essa audição. Se nós podemos seguir esta sugestão de perguntar se haverá informação diferente daquela que foi apresentada à Associação dos, à Comissão dos Negócios Estrangeiros, e proceder de acordo com a resposta que nós obtivemos, não é? Sim, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estou aqui a reparar que a mensagem de correio eletrónico que eles encaminham referem a possibilidade de falarem e proporem temas para o Parlamento dos Jovens. Sim. E se não poderia ser uma solução, o grupo de trabalho poder, esse o âmbito estrito, ser o grupo de trabalho a assumir.
Sim. Acho uma boa sugestão. Se quiserem, nós podemos tentar perceber essas duas questões, se haveria alguma coisa diferente. Tentar perceber com a Comissão de Cultura se eles próprios querem avançar, mesmo que a gente não faça essa audição. Também eu penso que se a Comissão de Cultura gostava de os ouvir, eu achei. Pois, bem, exatamente. E falar com o grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens para saber se estariam também dispostos a recebê-lo. Acham bem este procedimento? Muito, muito bem. Ok. Depois temos um pedido de parecer sobre o acolhimento da conferência. Isto foi um pedido que nos foi enviado pelo PAR, acho eu, para saber se nós gostaríamos de nos associar a esta conferência sobre cidadania e sociedade civil. Está aqui descrito o que é que significa a sua co-organização ou só a aceitação de... Porque isto foi enviado a 5 comissões diferentes e, portanto, há consequências em relação ao facto de nós queremos ou não associarmos a esta, ao acolhimento desta conferência aqui na sala do Senado da Assembleia da República. Sr. Deputado Filho, queria se pronunciar. Sim, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Hoje eu fui vindo de férias um bocado chato, de facto. Esta proposta de conferência, que na verdade em substância nós não sabemos o que é para ser, a não ser que me falte alguma informação. Olhamos para ela da seguinte maneira: uma conferência da qual nós fôssemos co-organizadores teria de ser naturalmente uma conferência da qual nós fôssemos co-conceptores, ou seja, teríamos que ir ver qual era o programa que eles propõem, o que é que nós queríamos, o que é que não queríamos, porque além de mais isso significa que nós co-pagamos, o que também é uma responsabilidade, uma vez que nos compete também gastar bem o dinheiro que está à disposição do orçamento desta Comissão. Na verdade, se a ideia é fazer a conferência no dia 6 ou 27 de novembro, tenho alguma dificuldade em perceber que nos estejam a propor ser que nós sejamos coordenadores com este calendário e com este formato. Pronto. Isto só para dizer que a estratégia de dirigir o pedido às comissões todas que conseguiram checar na lista das comissões, só por si não é o argumento definitivo para nós aceitarmos esta coorganização. Eu não sei o que é que, em alternativa à coorganização, significa o consentimento na realização do evento. Porque é assim, há um grupo de atividades culturais, de assuntos culturais, que se é só para consentir, penso que seria mais consentâneo com essa atitude, deixar que fosse o grupo dos assuntos culturais a decidir se é para consentir ou se não é para consentir. Para co-organizar, eu não sei exatamente o que é que esta plataforma pretende de nós como coorganização. Isto só para dizer que estamos muito céticos quanto à oportunidade. Nós que nunca conseguimos fazer todas as conferências que queremos fazer, mesmo quando depois gostamos das que fazemos. Enfim, penso que o meu ceticismo é mais prático do que filosófico neste caso. Mas não nos sentimos disponíveis para ser influenciados mais favoravelmente por intervenções dos outros senhores deputados. Mas à partida não estamos assim a entender facilmente que isto nos compita em termos de cor, em termos de núcleo central das nossas responsabilidades aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada. Ana Rita Bessa.
Muito obrigada. Então, uma vez que o pedido foi dirigido a 5 comissões diferentes e para não haver coisas como esta de uma entidade que já foi ouvida numa comissão e as outras duas ficam sem saber como proceder, o que eu proporia ao Sr. Presidente era se podia, formal ou informalmente, contactar os presidentes das restantes 4 comissões e ver qual é a sensibilidade para isto. Em todo o caso, nas datas propostas, eu diria que é impossível nós coorganizarmos o que quer que seja. Portanto, no limite, tratar-se-ia de uma cedência de espaço, como tantas outras, para realizar. Mas ainda assim, acho que o passo prévio seria falar com os outros senhores presidentes e ver qual é a sensibilidade das restantes comissões.
Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu creio que, para uma entidade externa que solicita um pedido de realização de uma iniciativa no Parlamento, ter depois, dentro do próprio Parlamento, vários entendimentos sobre a sua iniciativa e sobre o mérito, inclusive, da sua iniciativa, creio que é ingrato para essa entidade, que está de boa fé, e também é ingrato para a maioria das comissões parlamentares e para nós próprios, que à partida também estaremos todos de boa fé e no sentido de querer ajudar. Por isso, uma vez já são dois assuntos que são transversais a diversas comissões e que depois a opinião pode divergir em função da interpretação que cada um de nós façamos sobre estas matérias, aquilo que eu sugeria ao Sr. Presidente, até para salvaguardar a sua posição, era, uma vez estamos a iniciar uma nova ação legislativa e há vários assuntos pendentes, alguns haverá de certeza, que colocasse estas duas questões na reunião que tem com os presidentes de comissão. E que sempre que houvesse alguma solicitação dentro do Parlamento que fosse transversal às várias comissões, que fosse nessa reunião debatida essa questão. Nem que houvesse um prazo prévio em alguns assuntos em que nós, cada um dos grupos parlamentares, tivesse que se pronunciar em cada uma da comissão, lhe salvaguardava a sua posição e a nossa também, porque depois parece que uns querem e outros não querem, e isso também não é positivo, portanto nós também não somos conhecedores da totalidade do mérito da iniciativa.
Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. É um pouco no sentido das dúvidas que já aqui foram expressas e parece-me corretamente que era a preocupação com o calendário, que eu acho que é muito pertinente, mas ainda mais. Eu estou a ver aqui o ofício, parece-me que já vem do par a solicitação às várias comissões de pronúncia, sim. Portanto...
Foi uma carta enviada pelo par.
Exatamente, e portanto parece-me que é avisado haver uma articulação das várias comissões para que não haja aqui respostas dispares em relação a isto. Parece-me que a coorganização, eu creio que por parte da Comissão de Educação, pelo menos, será um bocadinho caminho impossível, não é? Mas pronto, já colocámos aqui porquê. Mas há outra questão que, mesmo no caso da cedência de instalações, eu parece-me que nós necessitaríamos de conhecer exatamente o que é isto. Porque normalmente fazer cedência do espaço da Assembleia da República convém que conheçamos qual é o programa da iniciativa que vai ocorrer para sabermos se é adequada ao fim e ao cabo àquilo que é a Assembleia da República. E portanto parece-me que nós não temos aqui desenvolvido, temos aqui um inquérito, temos aqui algumas questões de apresentação geral, mas a iniciativa em si não revela exatamente nada do que é que, de quem é que vem, o que é que pretende, enfim, e portanto também não me parece que nesta fase pudéssemos dar um ok sem termos ainda uma definição mais aprofundada sobre o que é que se pretende mais também robusta com a iniciativa.
Então, se eu... Senhora deputada Joana Martago, peço desculpa.
Obrigada. Não, um bocadinho no mesmo sentido das questões que foram levantadas. Se a questão é o apoio da Assembleia da República na cedência de espaços a uma organização, não se entende que tenha de ser a Comissão a pronunciar sobre isso e não o PAR ou o Conselho de Administração, bom, quem tem responsabilidade sobre essa matéria de designar a utilização de espaços da Assembleia da República por entidades exteriores. Desse ponto de vista, a Comissão, no meu entender, não tem de se pronunciar. Há depois uma matéria de conteúdo, que é, no caso das conferências, se por alguma razão se relacionarem com temas que são debatidos ou que estão no âmbito das da área de interesse das comissões, as comissões poderem, por interesse próprio ou por uma questão de cooperação institucional, querer associar-se de alguma forma ou coorganizar ou estar presentes nessa conferência. Ora, isso é uma coisa que nós, enquanto Comissão de Educação, não temos qualquer dado para avaliar, porque nós nem sequer conseguimos compreender qual é o interesse particular da temática da educação nesta conferência. E, portanto, por todas as razões que foram aqui levantadas, parece-me que isto é mais uma matéria para ser avaliada ou em reunião dos presidentes da Comissão ou pelo PAR do que propriamente aqui pela Comissão de Educação.
Eu agradeço os comentários todos que foram feitos e eu percebo perfeitamente a mensagem transmitida. Eu só gostava de lembrar que isto faz parte das regras e do regulamento e das regras de procedimentos da cedência de espaços, não é? Quer dizer, o PAR está a seguir aquilo que é o regulamento da Assembleia e gostaria de saber se as comissões se querem pronunciar sobre isso. Eu estou totalmente de acordo que não temos material suficiente para nos debruçarmos e decidirmos se devemos participar ou não. Eu vou seguir aquilo que recomendaram, que é falar com os presidentes das várias comissões, saberem como é que eles estão a tentar lidar com esta questão, e na próxima reunião posso depois esclarecer isto junto dos senhores deputados. Temos depois um convite para participar numa conferência... foi enviada ao PAR um convite para participar e para enviar para participar numa conferência que tem um título bastante sugestivo, porque é um título que depois o conteúdo não é óbvio. O conteúdo desta conferência, a parte principal, é os Big Data. E, portanto, tem a ver com o desenvolvimento de serviços e aplicações downstream, que eu não sei traduzir para português, da questão dos Big Data. Isto é um assunto que já foi discutido aqui na Assembleia várias vezes, é um assunto muito atual, e a questão que se põe, isto vai ocorrer no dia 15 e 16 de outubro, e há a possibilidade da delegação ser composta por 3 deputados. E gostaria de saber se há deputados interessados em participar nesta conferência. Método, sim, sim, sim. Mas já agora gostava de saber se alguém está interessado em ir, porque se ninguém estiver, seu deputado prefere.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não me estou a inscrever para ir à conferência, estou a pedir para falar. Sr. Presidente, vamos lá ver uma coisa. É que uma coisa é haver deputados interessados, e se houver deputados interessados, até podemos, enfim, participar só porque há deputados interessados, olhando para a matéria, e realmente é preciso ler o programa todo, trás para a frente, para perceber exatamente qual é a matéria. Eu devo dizer que, pessoalmente, até acho que a matéria é interessante em termos de recolha de informação. Agora, tenho muitas dúvidas de que seja uma matéria cujo verdadeiro conteúdo não é o tema. O tema do Big Data até podia ter interesse para a nossa comissão, por causa das implicações laterais que tem com várias atividades, até por termos a ciência aqui. Agora, dentro de um princípio de economia que é vamos tentar fazer o melhor possível aquilo que realmente temos que fazer, sem nos dispersarmos por coisas que só podemos fazer opcionalmente, eu tenho algumas dúvidas de que seja uma prioridade desta comissão a participação nesta conferência. Quero deixar isto claro. Também quero deixar claro que, havendo deputados desta comissão que possam estar interessados, por exemplo, para a informação própria, caso que até poderia ser eventualmente o meu caso, em participar, nós não nos opomos a que haja essa participação. É preciso saber qual é o estatuto em que será essa participação. Há deputados que vão representar o Parlamento Português, ou que vão representar esta comissão, ou vão participar numa conferência, podendo até estar lá só para ouvir aquilo que os outros dizem. Quer dizer, eu não consigo deduzir das meia dúzia de páginas que tem o convite, eu não consigo deduzir exatamente em que estatuto é que estariam os deputados, até porque não conheço exatamente a forma concreta de funcionamento deste espaço interdisciplinar. Pronto. Postas estas questões, eu não estava a querer impedir, por exemplo, não está cá a senhora deputada
Margarida Mano.
Ai, meu Deus, isto está muito avançado. Não está cá a senhora deputada Margarida Mano, que é outra das pessoas desta comissão, que eventualmente até poderia estar interessada pelas suas coisas próprias em participar. E, portanto, nós não queremos com isto criar qualquer dificuldade a que, caso haja deputados interessados em participar, isso possa fazer. Mas acho que valia a pena. Eu não sei se o Sr. Presidente tem mais informação sobre a forma concreta de funcionamento desta conferência, coisa que eu não consegui perceber. Eu começo este ano parlamentar muito atreito a dizer que não a todas as coisas que não sejam...
Não há...
Fazer ainda pior do que aquilo que já está prometido.
Há um ditado português, qualquer gato escaldado, não é uma coisa qualquer. Não sei quem mais queria... Senhor Deputado Joana Martago.
Sr. Presidente, rapidamente, e sem pronunciar sobre a pertinência do tema para a Comissão, acho que isso é uma questão, havendo o convite, é uma decisão da nossa, achar que o tema se insere dentro do à partida, não me parece que seja. Eu não me estou a candidatar, aliás, estou-me a candidatar a não ir, que é como quem diz, se me convidar eu recuso. Mas independentemente disso, apenas para estabelecer desde o início que o método de escolha dos deputados para participar nestas visitas é o método DONT, o que quer dizer que não é leilão. Ou seja, nós não começamos primeiro por dizer quem é que está interessado. Primeiro determinamos os grupos parlamentares que têm direito a indicar deputados. Na ausência de deputados interessados nesses grupos parlamentares, então podemos abrir para a indicação de outros grupos parlamentares. Mas para ter o... Bom, ou então podemos até arranjar outro critério. Agora, começamos sempre por determinar qual é o grupo parlamentar que tem direito à representação, antes de perguntar quem é que são os interessados, até para não corrermos o risco de ter interessados que depois não têm direito a participar na viagem e que ficarão bastante desiludidos com isso.
Deputada Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. É um pouco para complementar ou tentar complementar isto que aqui foi colocado. Se é certo que há critérios que normalmente são seguidos tendo em conta o método DONT, há um outro critério que é a participação que tem que ser feita dos vários grupos parlamentares, permitindo também a democraticidade da participação, porque se imaginemos que se todos os pedidos vêm só com três deputados, então há dois grupos parlamentares que, por via do método DONT, são excluídos e, portanto, há uma rotatividade que também é tida em conta. Era isso, era só complementar essa informação. E, portanto, tendo em conta aquilo que será o historial, não é? Por norma, quando vêm estes pedidos, eu creio que seria bom para os nossos trabalhos aqui a mesa também ter já a indicação do que é que seria, neste caso, a representação dessa delegação.
Pois, nós temos a lista das deslocações que já foram aprovadas e, portanto, sabemos quais são os grupos parlamentares que já se foram deslocados. Não, isto aqui, no fundo, isto é isto foi enviado pelo PAR para saber se esta conferência possa ter algum interesse para a Comissão. Se quiserem que eu tente saber um pouco mais sobre o conteúdo da Comissão, o conteúdo da conferência, eu posso tentar saber isso, mas isto foi uma diligência do PAR para saber se haveria da nossa parte interesse neste tema muito geral que aqui está. Sr. Deputado, prefiro, eu tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, essa informação ser-nos-ia útil. De qualquer maneira, só para dizer que, evidentemente, aquilo que disseram a Sra. Deputada Joana Mortágua e a Sra. Deputada Ana Mesquita, evidentemente, sempre seguir essas regras, e também a ideia de que de haver uma rotatividade, porque haja uma aplicação das regras dinâmica no tempo para chegar a vez a todos. Eu estava aqui a tentar, se houvesse mais informação sobre isto, conciliar um certo egoísmo pessoal, que era eu preferia não ter que ir a Bruxelas outra vez em meados de outubro próximo, com o facto de que provavelmente podia ter algum interesse para o Parlamento a saber o que é que se passa nesta conferência, por variadas razões. As comissões parlamentares têm alguma tendência, especialmente quando têm muito trabalho, como é o nosso caso, em sentar-se naquilo que é a base do seu trabalho, mas isso também faz com que às vezes fiquemos um pouco cegos a coisas que não são para amanhã, mas que são coisas que estão a acontecer e que era bom nós estarmos informados. A questão da recolha, tratamento e uso de grandes massas de informação é uma questão de enorme relevância para a nossa vida social e até política e até para questões de cidadania. E, portanto, se houvesse a possibilidade de algum deputado ficar de posse da informação que eventualmente será transmitida nesta conferência, isso seria, julgamos, de interesse para o Parlamento. E, portanto, estou aqui a tentar conciliar a perspectiva egoísta de, pá, não me metam nisso, desculpem a expressão, com a perspectiva mais institucional de que, de facto, se houvesse, na organização de tudo isto, se houvesse alguém interessado e disponível, isso era capaz de ser útil. Se há coisas em que, hoje em dia, vemos que há uma grande diferença entre os parlamentos que estão na frente dos assuntos novos e os outros, o Big Data é um desses. Há parlamentos completamente a olhar para o lado, a fazer de conta que não percebem, e há parlamentos que estão a trabalhar a sério no que é que isso significa para as nossas vidas e para diversas áreas das políticas públicas, incluindo a educação, embora talvez não seja a mais problemática. Mas pronto, se de facto a mesa nos conseguir transmitir a informação de quais grupos parlamentares é que deveriam ir no caso de se ir, talvez isso facilitasse conseguirmos saber se alguém se disponibiliza para fazer essa missão patriótica.
Bem, eu tenho aqui as locações e o método onde podemos consultar isso depois. Eu posso tentar saber mais alguma coisa em relação a... Estás ligando? Saber mais alguma coisa sobre o conteúdo desta conferência. Infelizmente, a minha experiência em relação a estas conferências que são organizadas em Bruxelas é que, muito mais do que isto, não existe senão poucos dias antes em que aparece uma montanha de documentação que é toda distribuída pelos participantes nesta reunião. Mas eu posso tentar ver se há informação adicional e depois transmitir também em relação à questão do método onde já houve uma deslocação de um deputado do PSD, portanto, a seguir vem o PS, depois o Bloco de Esquerda, o CDS-PP e o PCP.
Se não for, já tudo.
Pois, só nesta altura, só foi, ninguém foi a quase. Pois não. Vou dar mais informação. Muito obrigado. Passamos então agora à questão da projeto. Não, espera, vamos olhar. Temos agora o projeto, o ponto 5.1 foi adiado e, portanto, eu passaria para o ponto 6, que é a apreciação e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho de Acompanhamento das Transferências de Competências na Educação referente à terceira sessão legislativa. Que foi preparado pela senhora deputada Susana Amador, a quem passo a palavra.
Muito obrigada.
E dou as boas-vindas.
Obrigada,
Espero
Presidente.
Que tenha tido umas boas férias.
Se foram pequeninas, mas foram boas. Quero também agradecer e saudar o Presidente e todas as colegas e também desejar que venham com as energias retemperadas para uma sessão que se avizinha muito intensa e com muito trabalho parlamentar. No que diz respeito a este grupo de trabalho, antes de mais também agradecer às colegas parlamentares que o integram. Esta sessão legislativa que passou foi uma sessão que se concentrou muito no trabalho, na especialidade da Lei Quadro e da Lei das Finanças Locais, e tínhamos uma atividade mais intensa preparada, mas que era feita em conjunto com a 11ª Comissão. Tendo em conta que a 11ª Comissão teve sempre dificuldade de agenda, tendo em conta os trabalhos que tinha pendentes na mesma e a abrangência da mesma, acabámos por fazer uma importante visita ao Conselho Nacional de Educação, na qual os próprios conselheiros nos despertaram para a importância deste tema e para o facto de quererem voltar ao mesmo, e esperemos que assim seja, e o desenvolvimento deste processo desembocou numa lei, na Lei Quadro já publicada, a Lei 50 de 2018, 16 de agosto, na Lei 51 de 2018, e depois teremos então os diplomas sectoriais, foram já aprovados 7 em Conselho de Ministros, estima-se que o da Educação abrirá trechos. Nesse propósito, entendemos que faz sentido este grupo de trabalho prosseguir, até porque terá que acompanhar esse decreto sectorial, e por isso se propõe desde logo a audição da senhora Secretária de Estado no que diz respeito a esse ponto de situação sobre o decreto sectorial, a mesma coisa em relação ao Secretário de Estado das autarquias locais e a audição de entidades do setor, uma vez que é um diploma que vai operacionalizar a componente educativa, que tem nos mais diversos domínios aqui um conjunto de impactos e, portanto, justifica o acompanhamento por parte deste grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Ana Mesquita tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação ao relatório de atividades que aqui é apresentado, o PCP tem dúvidas. Dúvidas várias. Em relação ao ponto 1 de introdução, nós consideramos que há aqui questões que não são factuais e que referem interpretações que não são propriamente universalizáveis. Nomeadamente, por um lado, fala-se aqui do que aguardando-se nas próximas semanas a publicação de um decreto-lei. A questão é, já está fechado que é um decreto-lei, não é o Governo que diz o que é, vai ser publicado ou não vai ser publicado, não sabemos como nem quando, portanto não nos parece que deva estar aqui este tipo de apreciação. E porque a Assembleia da República é a Assembleia da República, o Governo é o Governo e, portanto, parece-nos que devíamos separar aqui um pouco estas águas e não discorrer sobre esse tipo de aspectos. Portanto, isto naquele parágrafo que fala no sublinhe-se, etc, etc. Depois, foi também aprovada no dia 18 de julho a proposta de alteração à Lei das Finanças Locais e depois faz-se aqui uma consideração que é uma apreciação política que nós não partilhamos exatamente desta maneira, dizer que as alterações operadas foram relevantes para o processo de descentralização, uma vez que criam isto, fazem aquilo, enfim. Isto já tem aqui uma ponderação política que nós efetivamente não acompanhamos e, portanto, consideramos que não era necessário que aqui constasse do relatório. Depois, nas notas finais, passamos de um relatório de atividades para um plano de atividades. São ferramentas diferentes, porque aqui não só se propõe dar seguimento ao trabalho efetuado, não é exatamente isso que contaria com a oposição, mas depois já diz, propõe-se que se façam estas atividades, esta, aquela e a outra. Portanto, isso já entra na ótica, não de um relatório de atividades, mas de um plano de atividades. E, portanto, parece-nos que não deveria constar deste documento. O restante não nos merece outras considerações, aí sim podemos dizer que está factual em relação às atividades que foram realizadas, as visitas e os contactos que foram tidos, não temos qualquer oposição em relação a isso, mas em relação a estes três aspectos, se efetivamente eles pudessem não constar deste relatório de atividades desta mesma maneira, nós considerávamos que, ao fim e ao cabo, ficaria um documento mais factual e mais, portanto, adequado àquilo que se pretende também daquilo que é a ferramenta do relatório de atividades. Evidentemente, havendo a decisão, eu acho que essa é que é a questão, não é? De haver a decisão da continuação do grupo de trabalho, depois, em 7 planos de atividades, podem ser equacionadas estas e outras atividades conforme vem nas notas finais. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Senhora deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar todos os colegas e desejar um bom regresso aos trabalhos desta comissão. No que diz respeito ao relatório apresentado, cumprimentar a Sra. Coordenadora, a Dra. Susana Amador, e dizer que, genericamente, o Grupo Parlamentar do PSD está de acordo, porque, de facto, retrata a atividade que este Grupo de Trabalho, efetivamente, levou a cabo nesta sessão legislativa, e, de facto, foi esta visita ao Conselho Nacional de Educação. Entretanto, havia outras visitas que, devido, como é aqui descrito, devido também a isto ser uma matéria que está na 11ª Comissão, naturalmente que foi tratada nessa sede. Portanto, relativamente ao relatório, não temos nada a apontar. De facto, o diploma sectorial no que diz respeito à educação, lamentamos que ainda não tenha sido aprovado, o que já esperávamos ter acontecido. De maneira que não temos nada a opor a que este grupo de trabalho, tratando-se de uma matéria específica, continue em sede da educação. Quanto à questão levantada pela senhora deputada do PCP relativamente ao plano de atividades estar também inserido neste relatório de atividades, não vemos, de facto, isso depende da decisão aqui tomada, mas se for efetuado, como tem sido até agora, numa reunião que possamos ter deste grupo de trabalho, também podemos definir este plano de atividades, até porque o PSD teria interesse em que sejam ouvidas entidades. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Se não, eu passaria a palavra à Sra. Deputada Susana.
Muito obrigada, Presidente. Em relação à conclusão e à proposta, está feito como foi no ano anterior. No ano anterior também se apontavam já umas pistas, por isso disse-o designadamente, e apontava-se duas ou três visitas e audições. Ou seja, este relatório não difere do ano anterior nessa perspectiva. Ou seja, na parte de conclusão, propõe-se os trabalhos prosseguirem e dava-se logo o exemplo de duas ou três atividades. Daí está o designadamente, não é nenhum plano de atividades, é já a indicação de duas ou três audições que seriam relevantes. Portanto, poderei tirar, não tenho problema em retirar, mas para dizer que já estava no ano anterior. Depois, não tenho problema nenhum em tirar aqui as alterações operadas que foram relevantes para o processo e, portanto, ficava só 16 de agosto e, portanto, tirávamos aqui as alterações que foram relevantes até municípios, portanto, uma vez que eu entendo que são relevantes, poderá haver quem não entenda que sejam relevantes. No fundo, o fundo está lá e as receitas estão lá, e, portanto, é uma constatação que isso lá está, mas se isso obstaculizar a aprovação do relatório, não tenho problema em retirar. Depois, no parágrafo anterior, sublinho que se trata de uma lei cuja operacionalidade e execuibilidade só ocorre com a publicação dos créditos sectoriais, isto é uma constatação, portanto, é uma lei quase. Ok, aguardando-se. Então, tira-se, fica aqui com os créditos sectoriais. Pronto. Para mim, pode suprimir aqui a herdança até da mesma lei, retira-se as alterações relevantes. Na parte conclusiva, eu manteria, porque é um designadamente, e como digo, no primeiro relatório foi assim, no segundo também foi, portanto, haverá seguramente um plano de atividades que faremos na próxima reunião, mais extenso e mais abundante. Isto são apenas umas pistas e os contributos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Mais alguma intervenção? Posso então pôr à votação? Sra. Deputada Ana Mesquita, diga.
Pronto, eu agradecendo as explicações que foram dadas e o acolhimento das propostas que foi aqui manifestado por parte da autora do relatório, mas efetivamente nós sentimos íamos mais confortáveis em deixar esta questão da definição do que é um plano de atividades para o trabalho depois de planeamento, efetivamente. Acho que não, apesar de compreender que tem sido uma situação que, pelos vistos, tem surgido em relatórios anteriores, parece-nos que ainda assim seria mais adequado, em vez de taxarmos já o que vai ou não vai suceder, sem discutirmos, efetivamente, se é isto que queremos ou não, entre todo o grupo de trabalho. Portanto, parece-nos que seria mais adequado fazer esse exercício de uma forma autónoma, porque pode, até por parte parte de outros grupos parlamentares serem consideradas outras audições mais relevantes até do que necessariamente estas que aqui estão e, portanto, parece-nos que seria mais adequado efetivamente afastarmos essa situação deste relatório. Deixo à consideração da senhora coordenadora.
Como digo, designadamente é meramente exemplificativo. Mais coisas faremos. Estas, a meu ver, são fundamentais porque são os dois titulares que acompanham este processo. E, portanto, eu manteria, sujeitando-me obviamente à votação, que possa não ser unânime.
Muito obrigado, senhora deputada. Se calhar, então, se não há mais intervenções, eu ponho à votação. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Uma abstenção. E foi aprovado com uma abstenção. Passamos agora à apreciação e votação da admissibilidade da petição, que é a petição 521, que é o ponto 8, a petição 521/13, contabilização de formação e obtenção de graus académicos para efeitos de progressão da carreira docente. E, portanto, aqui temos que ter uma apreciação e votação da admissibilidade desta petição. E punha à consideração dos grupos parlamentares, porque depois, se for admissível, o deputado relator terá que ser indicado pelo PS. Alguma intervenção? Muito bem, posso assumir que está admitida? Muito bem, portanto, e caberá ao PS a indicação do deputado relator. Depois temos a apreciação e votação dos relatórios finais da petição. Esta petição número 500/13, que solicita a defesa do direito à progressão na carreira, esta petição já veio com uma resposta do Ministério, tem uma resposta também da pessoa que submeteu, e penso que o trabalho da comissão se esgotou e, portanto, nós agora no fundo, é dar conhecimento do que aconteceu e podemos avançar em relação a isso. E aprovar o relatório, não é? Pois. Portanto, punha a vossa posição à aprovação do relatório final que a comissão preparou sobre esta questão. Posso assumir que está aprovado? Muito bem, está aprovado. Depois temos o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP para audição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre o subfinanciamento e precariedade do ensino superior. Senhora, não sei se a senhora deputada gostaria de fazer uma introdução.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pronto, o nosso requerimento, eu creio que já baliza o que é o âmbito do questionamento que gostaríamos de fazer ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Nós temos assistido recentemente a uma série de notícias que nos dão nota de algumas situações preocupantes, em que, efetivamente, há várias entidades que têm vindo a tomar posições públicas que manifestam preocupações, quer ao nível do ensino superior, quer ao nível da ciência, relacionando as questões do subfinanciamento com as questões também da manutenção da precariedade e da impossibilidade, de certa maneira, como alguns colocam, de combate à precariedade enquanto se mantiver este mesmo subfinanciamento. Nós já temos tido a oportunidade daqui na Comissão de debater alguns destes assuntos com algum acompanhamento quase, diria, milimétrico, como é o caso do emprego científico. Mas há efetivamente outras dificuldades que têm vindo a ser reveladas, nomeadamente ao nível do cumprimento do programa de regularização de vínculos precários, em que tem vindo a lume uma série de respostas por parte das instituições que vão dando notas informativas a quem se candidata a estes programas, que supostamente que não iriam abrir os concursos porque o financiamento que estará disponível não será suficiente para isso. Ora, nós gostaríamos de debater esta matéria com o Sr. Ministro. Gostaríamos também de entender outra questão que aqui está a ser muito sentida e tem vindo a ser muito reportada, que se prende com as dificuldades de alojamento e, portanto, também a esse nível, as ferramentas que já foram encontradas, qual é que é o nível de aplicação que elas têm, para que se possa dar uma resposta o mais atempada possível a esta dificuldade dificuldade que está diagnosticada e com as rendas exorbitantes está a ter um âmbito absolutamente dramático para muitos dos estudantes do ensino superior. E parece-nos que, de certa maneira, seria uma boa forma de, neste arranque de sessão legislativa, coincidentemente com o ano letivo, mas também com uma série de outras matérias que ficaram para resolver nesta altura, seria importante ouvir o Sr. Ministro da perspectiva da resolução destes problemas.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Perfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, para dizer o seguinte, os dois grandes temas que o Grupo Parlamentar do PCP nos propõe como sendo matérias para chamar o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior são subfinanciamento e precariedade. Sobre o tema da precariedade, um tema ao qual nós damos, penso que todos, muita importância, temos tido várias ocasiões aqui em Comissão para tratar dele, mas enfim, é um tema que merece sempre todo o nosso acompanhamento e toda a nossa atenção. O outro tema é subfinanciamento, e como se vê pela introdução, pela exposição de motivos ou pelo texto introdutório do requerimento do PCP, o que se trata é de uma antecipação da discussão do Orçamento de Estado. É porque é a proposta de Orçamento de Estado que o Ministério terá enviado a uma das entidades com quem prepara o Orçamento, é porque é uma crítica às consequências dos Orçamentos de Estado nas condições de alojamento dos estudantes de ensino superior. Já agora não é só nos universitários, é em todos os estudantes de ensino superior, que não são todos universitários. Acho que também nessa matéria da linguagem também convinha deixarmos de ser discriminatórios. E, portanto, nós que somos, em princípio, bastante abertos a todas as iniciativas para ouvir mais de perto o Governo sobre todas as matérias que importam às competências da nossa Comissão, neste caso não nos parece adequado a que nesta fase de preparação da proposta do Orçamento do Estado, que todos esperamos que seja entregue a tempo e horas, portanto até 15 de outubro à Assembleia da República, não nos parece que seja adequado querer fazer uma pré-discussão do Orçamento do Estado na fase em que ele está a ser preparado. Não nos parece isso por uma razão muito simples, porque evidentemente o Orçamento de Estado, ainda por cima, num contexto em que a maioria parlamentar é uma maioria plural, em que há uma preparação intensa do ponto de vista das diferentes prioridades em cada momento de cada um dos membros dessa maioria parlamentar, e que, portanto, é sabido que é um trabalho político de grande intensidade, além da intensidade técnica que também tem, e, portanto, dentro do respeito que temos e do empenho que temos no lado governamental do Partido Socialista por esse trabalho de preparação da proposta do orçamento, não nos parece que seja adequado querer aqui nesta comissão fazer uma antecipação da discussão do Orçamento de Estado. Penso que devemos concentrar-nos no trabalho que está a ser feito, designadamente pelas nossas lideranças parlamentares, de empenhamento na construção dessa proposta. Sabemos que é sempre um exercício politicamente muito importante, estamos empenhados nele. Não nos parece que esse empenhamento político sincero, que entendemos que todos os partidos da maioria parlamentar têm na preparação da proposta de orçamento, seja honrada com uma tentativa de antecipar aqui uma discussão sobre a proposta de orçamento do Estado. Por todas essas razões, apesar de não ser esta a nossa atitude normal, não vamos votar este requerimento.
Obrigado, Sr. Deputado.
Nós não saímos da sala.
Deputada Ana Rita Bessa.
Sobre este requerimento, nós vamos aprová-lo, mas não posso deixar de dar a nota de uma coisa que também acontece regularmente na Comissão de Saúde, que é quando os requerimentos, enfim, cada grupo parlamentar define o objeto do requerimento como entende. Mas quando o objeto é muito lato, a minha questão não é tanto ser uma antecipação da discussão do Orçamento de Estado, é que é um bocadinho a superposição como audição regimental. As matérias são tantas que enfim, que, portanto, eu não sei, se ainda não, e fiz essa pergunta também aos serviços da Comissão, se havia já algum calendário de audições regimentais previsto ou não, porque de facto, se houver alguma audição regimental, sobrepõe-se exatamente. Mas, sem prejuízo nenhum, tenho todo o interesse em discutir quer o problema que se criou com o fim do prazo de 31 de agosto em relação à Lei 57 e que criou aqui uma questão que, entretanto, também o Bloco levantará, embora não vá ser discutida hoje, e que nós também já tivemos a ocasião de colocar ao Ministério, quer o tema das residências universitárias que tem estado muito em voga. Enfim, o tema do subfinanciamento é um tema maior, como digo, está sempre presente, portanto, não nos faz nenhuma confusão discuti-lo. Mas há, de facto, esta questão prática do objeto ser tão lato que eu depois tenho dificuldade em perceber se houver uma adição regimental ainda antes do Orçamento de Estado, se não vamos estar a discutir duas vezes a mesma coisa. Mas, sem prejuízo disso, aprovaremos o requerimento.
Bem, Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que, naturalmente, que as questões que são suscitadas neste requerimento são questões que não são de hoje, não são de ontem, não são de amanhã, são questões que nós temos vindo a alertar, nomeadamente naquilo que foram as discussões dos orçamentos de Estado anteriores, do orçamento de Estado presente, e que eu, ao contrário, Sr. Deputado...
Prefiro.
É, uma branca logo no início, pá. É, pá. Isto não pode ficar gravado. Eu, ao contrário do Sr. Deputado Porfírio Silva, eu não tenho tanta expectativa positiva que o próximo Orçamento de Estado venha a resolver aquilo que são questões que se arrastam há vários anos e que alarmam, nomeadamente, a comunidade estudante do ensino superior com a questão do alojamento. A questão do alojamento, das residências, é uma questão muito importante. Não se resolve de um dia para o outro. É uma questão que já se vem agravando há vários anos e que merece a nossa maior atenção. E esta semana foi publicada uma reportagem no canal televisivo que deve merecer a maior atenção por parte dos grupos parlamentares, isto associado a outras questões que vêm plasmadas no requerimento. Nós votaremos naturalmente a favor, sendo certo que acho eu que não substituirá a discussão no Orçamento de Estado, porque no Orçamento de Estado falaremos de uma panóplia muito mais abrangente de questões e por isso será o nosso voto favorável.
Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda acompanha o requerimento aqui apresentado pelo PCP. Podemos entrar num debate sobre a sua exposição de motivos e se por um lado é verdade que o Sr. Ministro, seja o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ou seja o Sr. Ministro da Educação, a quando de requerimentos específicos venham para se pronunciar sobre questões em específico, também é verdade. Por exemplo, até a questão do subfinanciamento pode ser colocada ainda sobre o Orçamento de Estado que está em vigor, sobre questões que podem estar levantadas e, portanto, compreendendo a reflexão, a análise que é feita, que também é pertinente, não vemos razões para não ouvir o Sr. Ministro sobre esses temas, antes, pelo contrário, parece-nos pertinente a questão da precariedade e do subfinanciamento que estão na ordem do dia, por isso acompanhamos.
Sr. Deputado Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas porque efetivamente foi aqui colocada uma situação e por parte do Partido Socialista, colocando que isto poderia ser a antecipação da discussão do Orçamento do Estado. Evidentemente que esta não é o objetivo que o PCP tem em relação à chamada do Sr. Ministro à Comissão. O que nós consideramos é que há problemas concretos para resolver que não se arrastam, não são da criação de agora e não vão ser resolvidos para já, que já vêm de questões anteriores. E nós também deixamos alguma abertura e alguma amplitude em relação ao conteúdo, porque nos parece que nós poderíamos estar aqui a enumerar cada um dos problemas que estão aqui a ser colocados, mas também sabemos que são vários que estão relacionados com esta temática mais em geral do subfinanciamento. Mas fizemos esta ligação específica entre subfinanciamento e precariedade também já a dar o sentido daquilo que nós consideramos que era importante esclarecer e debater, porque de facto vem até de outras questões seja ao nível dos contratos de legislatura, seja ao nível daquilo que é a atual lei de financiamento do ensino superior. E nós também queremos falar desta questão em particular, porque mais do que apenas e só a questão orçamental de um próximo orçamento, é efetivamente as ferramentas disponíveis para que as instituições de ensino superior possam fazer face ao seu dia-a-dia. Este é esse o objetivo e, portanto, dizer que não é no sentido de antecipar o que vai ser discutido no Orçamento do Estado, porque em relação a isso, outras situações com certeza se irão colocar. De qualquer forma, não estando ainda definido um calendário concreto por parte da Comissão, creio eu, e estando uma aproximação ao Orçamento do Estado rapidamente, nós considerámos que era importante, ainda antes de entrarmos nessa fase, obtermos aqui alguns esclarecimentos, porque têm chegado denúncias em relação a esta matéria e problemas concretos, e neste caso da precariedade, de pessoas que estão numa fase que não têm qualquer resposta e não sabem para onde é que se vão encaminhar. E portanto, também é termos em atenção a isto, é a resposta que temos que dar a estas pessoas que estão nessa situação. Muito obrigada. Muito
obrigado, Sra. Deputada. Portanto, eu penso que podemos pôr isto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, foi aprovado com o voto contra do PS. Passamos ao ponto 11, que é o requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP para a audição do Sr. Ministro da Educação para prestar esclarecimentos sobre a forma como foi conduzido o programa de vouchers para entrega de manuais escolares gratuitos. Sr. Deputado Ana Rita Bessa.
Eu gosto da forma como o Sr. Presidente diz vouchers. Mas não, são vouchers mesmo. É vouchers. É, não, é só vouchers. É só, sente. Queres avançar? Muito bem, então rapidamente, nós entregámos um requerimento para um pedido de audição urgente do Sr. Ministro da Educação. Porque gostaríamos de ouvir as explicações do Sr. Ministro em relação a este programa de manuais gratuitos em duas vertentes, quer na explicação quanto aos atrasos nos manuais escolares nas mãos dos alunos. Entretanto, o ano já começou e temos notificação de várias escolas em que os alunos ainda não têm manuais. E, em segundo lugar, também porque temos queixas de vários livreiros, sobretudo pequenas livrarias locais, que dão conta de muitos problemas, quer administrativos, quer financeiros, na gestão este ano desta nova plataforma. E, portanto, gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro para dar explicações a estes dois grupos de interessados e, eventualmente, até para nos dar conta do que é que se pode prever para, no próximo ano, alterar a situação. Gostaria, só dava nota, e acabo já, do pedido de audição urgente, uma vez que há um tempo útil para prestar estes esclarecimentos com efeito sobre estes dois grupos ainda, e, portanto, pediria a diligência dos serviços da Comissão para fazer esta marcação o quanto antes. Obrigada.
Obrigado. Deputado Porfírio? Peço desculpa. Não ouvi. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dizer que nós, naturalmente, nos associamos a este requerimento, porque esta questão dos vales é muito importante, porque são milhares de encarregados de educação e crianças que estão envolvidos neste processo, e naturalmente que todos compreendem que a agilização deste processo beneficia a todos, e por isso, em boa hora foi apresentado este requerimento. Queria também partilhar com os colegas que foi distribuído já o requerimento que o PSD também apresentou para ser discutido em sede de comissão, com outra questão que nos preocupa muito e que preocupa a comunidade escolar, naturalmente, e que tem a ver com a falta de funcionários, assistentes operacionais nas escolas. É um problema que é transversal à maioria das escolas no nosso território, uma vez que temos relatos de muitas escolas que estão no risco de vir a fechar por falta de assistentes operacionais e de escolas que estão no rácio mínimo de assistentes operacionais, e basta haver uma falha para colocar em causa aquilo que são os trabalhos diários que existem no âmbito do horário letivo, que, como sabemos, Hoje é desde as 7 da manhã quase até às 7 da noite e naturalmente que isso implica um grau de resposta compatível e com estas necessidades e por isso creio que para fazer face a estas urgências é importante que também aquilo que são, e eu queria fazer este alerta porque fiz no final da última sessão legislativa, que quando chamamos aqui um membro do Governo sobre algum assunto em particular é porque o caráter de urgência daquele assunto merece a discussão com aquele membro do Governo em particular naquele contexto, porque senão temos as audições regimentais que nos permitem abordar aquilo que é política governamental em cada um dos setores, aqui no caso a educação, naquele contexto. Quando nós fazemos um requerimento de urgência é porque esse membro do Governo deve vir por respeito à Assembleia da República com o garante de urgência à Assembleia da República. Aquilo que nós assistimos, e eu fiz essa alerta, fiz várias vezes essa alerta e no final da ação legislativa, que fomos adiando vários requerimentos de audições de urgência, houve uma altura em que tivemos que fazer várias audições ao mesmo tempo, houve outras que perderam a atualidade do ponto de vista da resolução dos problemas e outros problemas que se agravaram em virtude de nós não podermos dar o nosso contributo. E por isso, Sr. Presidente, eu sei que a Comissão, os serviços da Comissão são diligentes nessa marcação, mas também creio que para reforço daquilo que é o papel que nós devemos exercer enquanto fiscalizadores da atividade governativa, que estes pedidos de caráter de urgência para vinda de membros do Governo devem vir com caráter de urgência e esses membros do Governo devem respeitar essa mesma urgência. E estou a fazer isto de um ponto de vista de apelo para o futuro, precisamente para evitar que aconteça aquilo que aconteceu na última sessão legislativa que nós acompanhámos com maior acuidade.
Deputado, o deputado prefere isto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a medida relativa aos manuais escolares gratuitos é, na perspectiva do Grupo Interno do Partido Socialista, uma medida muito importante, quer do ponto de vista simbólico, quer do ponto de vista prático, no que diz respeito à concretização do direito à educação. Este ano, esta medida passa a abranger todos os alunos do primeiro ao sexto ano de escolaridade, quer dizer mais de 500 mil alunos, e tornou-se, não só pelo volume de alunos que já abrange mas também pela expectativa de desenvolvimento futuro desse sistema, tornou-se uma medida de grande porte do ponto de vista prático. A administração da educação e o setor do governo que tem a responsabilidade política por esta medida poderia acomodar-se passivamente a essa gestão, ir fazendo como de costume, ou poderia, como fez, tomar a verdadeira dimensão daquilo que está em causa e dar uma resposta adequada, uma resposta moderna, tecnologicamente e socialmente, a essa situação. E foi aquilo que fez. A plataforma que foi introduzida poupa trabalho às escolas, é um aspecto importante, porque tudo aquilo que era um trabalho individual de atribuição dos manuais passa a estar operacionalizado por via da atribuição às turmas dos respectivos manuais e isso passa a ser feito de uma forma muito mais fácil para as próprias escolas e vou diretamente a um ponto acerca do qual já falei várias vezes aqui nesta comissão, e abre uma via de resolução muito direta para uma matéria que nos preocupava desde o princípio desta medida, que era a concentração das vantagens desta medida nos grandes grupos capazes de massivamente fornecer manuais escolares, voltando a trazer a jogo os pequenos livreiros. Que precisamente realçaram há bastante tempo a necessidade de um sistema de vales para não serem excluídos pela dinâmica comercial a favor dos grandes produtores e dos grandes comerciantes nesta matéria. E, portanto, esta medida que, enfim, pelos vistos é difícil de compreender para algumas pessoas. Por exemplo, penso que nem toda a gente ainda percebeu a importância que tem o Governo ter assumido a componente complementar municipal em Lisboa desta medida, porque no resto do país, uma vez que vai só até ao sexto ano, as atribuições de manuais são por turma, e a partir do momento em que em Lisboa há o secundário, as atribuições de manuais são por aluno, porque dentro da mesma turma há uma multiplicidade de listagens de manuais, e isso foi assumido integralmente pelo Ministério da Educação, e bem, porque no fundo oferece um serviço público também àqueles municípios que estão a ir mais longe nessa matéria. Agora, é evidente que há aqui um aspecto de resposta do sistema, descomplexificação, facilitação, agilização do sistema propriamente dito de orientação da medida, e há um aspecto que está a montante, que é a própria situação comercial e a forma como a situação comercial é gerida pelos utilizadores do sistema. É que, na realidade, mesmo com o voucher atribuído por esse sistema, é preciso encomendar os livros. Os livros demoram mais ou menos tempo a chegar, como demoravam quando as pessoas se dirigiam com o seu próprio dinheiro para comprar os livros. E, portanto, obviamente, a não ser que queiramos uma intervenção tipo nova política económica, posso deslindar a sigla se alguém não sabe o que é, uma intervenção estatal também na parte comercial, mas a menos que queiramos isso, isso é um ajustamento à própria situação comercial que terá que fazer com o tempo. Agora, nem é isso o mais importante nesta iniciativa. O que é mais importante nesta iniciativa é que ela é completamente surda aos apelos que têm sido feitos por vários responsáveis das escolas, professores, diretores de escolas, etc., que dizem: não estejam a pôr pressão, não estejam a inventar pressão sobre os alunos, porque não há mal nenhum que os alunos demorem mais 3 ou 4 dias ou demorem mais uma semana a ter os manuais, e o que é prejudicial é estar agora a fazer todo este bruá em torno de uma situação que é perfeitamente normal, Até podíamos dizer, seria normal num primeiro ano de lançamento de um automatismo desta dimensão, mas nem sequer é isso, é perfeitamente normal, com ou sem este mecanismo, que é no primeiro dia efetivo de aulas os alunos não terem todos os manuais, até porque não estão a usar todos os manuais a partir do primeiro dia. E, portanto, nós vamos, e hoje estamos, infelizmente, hoje temos várias iniciativas desta natureza para ouvir membros do Governo, que é uma coisa que nós gostamos de sempre fazer, que é ouvir membros do Governo, mas temos outra iniciativa que nós não podemos acompanhar. Não é por nenhuma circunstância política, é pela própria circunstância educativa de estarmos, porque a querer ouvir o Ministro da Educação rapidamente, antes que a coisa se resolva por ela própria, porque entretanto chegam as encomendas, os livros são entregues e a coisa dissolve-se. E, portanto, só por essa pressa política de aproveitar aqui 3 ou 4 dias a ver se conseguimos ter cá o Ministro antes da coisa estar completamente resolvida, isso ter um impacto negativo que os próprios educadores estão a chamar a atenção sobre essa situação. Com isso é que nós não podemos compactuar, e esse é o motivo fundamental para votarmos contra este requerimento. Em certas circunstâncias, agir politicamente para pressionar a resolução de um problema é positivo, é desejável, aliás, é por isso que as oposições em democracia são uma peça fundamental da própria democracia, porque o melhor dos governos acabaria mal se não tivesse sempre quem o chamasse à razão e o pressionasse para que as coisas fossem feitas. Não é isso que está em causa. Mas é preciso saber fazer isso, e é preciso nós não pormos à frente dos verdadeiros problemas, dos verdadeiros interesses das pessoas que estão em causa, o interesse político de fazer uma pequena flor. Porque, na realidade, essa pequena flor não é por ir contra o interesse dos livreiros, não é por ir contra o interesse das escolas, não é por ir contra o interesse das famílias, porque isso os livreiros, as escolas e as famílias entenderiam, mas é por ir contra o próprio interesse dos alunos, que estão a ver estar-se a fazer aqui um bruá acerca de uma situação que não os afeta e não os vai afetar, como se verá, muito rapidamente. Temos até uma certa pena de ver um grupo parlamentar que reivindica para si um comportamento de responsabilidade nestas matérias educativas, temos até uma certa pena de ver o CDS-PP tomar esta iniciativa, a nosso ver, completamente extemporânea e contrária aos interesses dos verdadeiros destinatários daquilo que aqui fazemos.
Obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Joana Martágua.
Muito obrigada. Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda não considera que, do ponto de vista de conteúdo, haja matérias de relevo absoluto a serem esclarecidas, no sentido em que elas já têm vindo a ser esclarecidas e há, de facto, aqui um prazo para a resolução do problema que ainda não foi concluído. Bom, e, portanto, não seria completamente inútil esperar pela conclusão para perceber se de facto há um problema que se concretiza, se materializa na vida das famílias, ou se nós estamos a ser extremamente cautelosos na nossa preocupação e a antecipar problemas que podem vir de facto a não existir. Posto isto, e achando que com esta ressalva de que a matéria não nos suscita dúvidas por ir além, tendo em conta os esclarecimentos que, entretanto, foram feitos. Isto também é uma ressalva que deve ser preciso ser feita. Pode mudar em poucos dias se a promessa do Governo de que o assunto seria resolvido nesse prazo não vier a concretizar-se, mas nós não temos por hábito obstaculizar pedidos de vinda do Sr. Ministro. Achamos que os grupos parlamentares têm direito a colocar as questões que consideram pertinentes e, bom, é dentro dessa praxe, digamos assim, que não obstaculizaremos, consegui, a vinda do Sr. Ministro e o requerimento do CDS.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta questão dos manuais escolares é muito cara para o PCP, que há largos anos tem tido propostas sobre as questões da gratuitidade e evidentemente que o acompanhamento da implementação destas medidas são para nós uma questão importante, para conseguirmos perceber exatamente o alcance da proposta que foi feita, a forma como ela está a aplicar no dia-a-dia, e portanto nós gostamos de conhecer essa forma de implementação e efetivamente há aqui uma questão a que nós somos sensíveis, que foi esta nova plataforma que foi realizada e que nós consideramos que ela mesma deveria ser objeto de escrutínio da forma de implementação como tudo isto está a ser colocado, para ficarmos com a certeza absoluta de que não há aqui de alguma maneira algum obstáculo no acesso aos manuais escolares gratuitos. E, portanto, nesta componente do requerimento do CDS, nós achamos que é efetivamente interessante podermos fazer esse acompanhamento para efetivamente garantirmos que o processo está a desenrolar com toda a facilidade e ligeireza. Evidentemente, também somos sensíveis ao argumento de que nesta fase ainda não sabemos exatamente o ponto de situação concreto e global relativamente à aplicação destes novos procedimentos no presente ano letivo. Pelo que consideramos que daqui até este processo ficar finalizado, que não faltará assim tanto, ficaríamos com uma imagem mais adequada daquilo que seria necessário confrontar o Governo. No entanto, como é evidente, nós não queremos, por um lado, como é aquilo que aqui foi colocado pelo Sr. Deputado Porfírio Silva, de colocar mais pressão nos educandos, mais pressão na escola. Não queremos que isso seja uma questão a fazer nesta altura, evidentemente, com todos os prejuízos que isso poderia ter, nomeadamente para os alunos, mas, por outro lado, é também importante escrutinar a forma como as coisas estão a decorrer e se, efetivamente, há algum problema de maior monta que necessite uma intervenção mais imediata. E, portanto, dito isto, não vamos obstaculizar o requerimento que foi colocada em relação a esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Deputada tem Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, começo por agradecer os comentários de todos, nas suas diferentes perspectivas, e dizer várias coisas. A primeira delas é que, quando fizemos o requerimento para o Sr. Ministro da Educação, não fizemos um requerimento para ouvir o grupo parlamentar do PS sobre estas questões. E, portanto, eu agradeço muito a preocupação do Sr. Deputado Porfírio Silva e toda a informação que diligentemente recolheu e fez questão de trazer até aqui. Tal como eu também tenho igualmente informação pública e não só, que fiz os contactos prévios para poder sequer achar que era pertinente fazer este requerimento, e portanto também podemos conversar até e discutir essa matéria nós, grupos parlamentares, mas o grande objetivo aqui, e até se de facto se verifica essa tranquilidade que descreve, é que o Sr. Ministro venha aqui exatamente não criar mais pressão sobre as escolas, mas até pacificar a situação que eventualmente exista. E, portanto, nesse sentido, também tenho alguma dificuldade em perceber porque é que a vinda do Ministro dar essas explicações cria pressão sobre as escolas. Tenho mesmo dificuldade em perceber esse salto explicativo, mas seguramente serei eu que não estou a perceber. Respeitando com certeza o entendimento diferente do grupo parlamentar do PS, também sinceramente dispenso os julgamentos de intenções e as avaliações e as adjetivações quanto a flores e tudo mais, porque o objetivo é simplesmente este. Tendo recebido queixas de pais e de livreiros, entendemos ser da margem política do grupo parlamentar do CDS apresentar este requerimento para ouvir as explicações que nos fazem todo o sentido de ser ouvidas. Não estamos à procura de problemas, bem pelo contrário, de resto eu até tenho filhos nesta circunstância e o que eu quero é que a coisa se resolva e, portanto, se resolver mais depressa, tanto melhor. Acho que todos temos a ganhar em perceber, como disse, o que é que se passou este ano até aqui e o que é que se pode prevenir de futuro para que não se volte a repetir um ano, como disse, experimental numa plataforma desta monta. E, portanto, devo só dizer isto, é essa a nossa intenção, no espírito totalmente democrático de ouvir o Sr. Ministro. Claro, quanto antes, porque o problema se põe agora, mas mais tarde também terá todo o interesse em ser ouvido na mesma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Posso pôr à votação este... Estamos de acordo? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi votado com o voto contra do PS. Nós temos agora várias questões que eu queria juntar nos outros assuntos, que é assim, foram entregues hoje dois requerimentos para audição, um do Sr. Ministro da Educação pelo PSD, a que o Sr. Deputado já tinha feito referência na sua alocução, e temos outro do Bloco de Esquerda para uma audição à Comissão de Educação do Presidente da Fundação para Ciência e Tecnologia. Estes dois requerimentos foram entregues hoje ao início da tarde. E a primeira questão que se põe é isto, nós costumamos pedir que estes entrem com alguma antecedência, portanto gostava de saber da parte dos grupos parlamentares se aceitam que isto seja discutido hoje ou se querem que isto seja discutido na próxima reunião. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Sr. Presidente, só uma dúvida, a ver se eu entendi corretamente. O que se está a pedir é uma alteração à ordem de trabalhos.
É isso, okay. É isso, exatamente. Eu não referi isso no início, tem razão, porque começámos logo com a discussão do relatório e, portanto, do relatório de atividades do grupo do Parlamento de Jovens, e depois tivemos a audição, eu resolvi incluir isto agora na parte final para saber da posição dos vários grupos parlamentares sobre estes dois requerimentos. Senhor Deputado, prefiro seu.
Sr. Presidente, como é conhecido, a posição corrente do Parlamentar do Partido Socialista nestas matérias é que as coisas têm procedimentos, têm horas para entrar, essas coisas. De qualquer maneira, nós estamos numa situação um bocado diferente, porque é a primeira reunião desta depois de férias. Percebemos que possa ter sido mais difícil fazer entrar atempadamente estes requerimentos, um do Bloco de Esquerda, o outro do PSD. E, portanto, sem que isso signifique uma mudança da nossa posição sobre a forma de organização dos trabalhos, parece-nos que, nestas circunstâncias, eu próprio perceberia que, eventualmente, poderia ter a intenção de apresentar o requerimento e não nos termos conseguido organizar a tempo de o entregar dentro dos prazos normais. Nestas circunstâncias, e por essa razão, nós não nos opomos à entrada destes dois requerimentos na ordem de trabalhos no dia 2.
Obrigado, Sr. Deputado. Se há mais alguma intervenção? Alguém? Posso pôr a à votação. Em separado.
Não.
Sim.
Só para incluir. Não havendo oposição, inclui e vai discutir.
Pois, portanto, a questão que se põe aqui à votação é uma alteração da ordem de trabalhos do dia para incluir estes dois pedidos de audiências, audições ao Ministro da Educação e ao Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Querem fazer em separado ou posso pôr os dois em conjunto? Quem vota contra a admissão? Quem se abstém? E, portanto, por consenso, foram aceitos para discussão e então eu se calhar pedia ao Bloco de Esquerda, que foi quem apresentou o primeiro, para o explicar e para o defender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o requerimento já é do conhecimento, ainda que tenha dado entrada apenas hoje. O Bloco de Esquerda vem requerer a presença do Sr. Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia por duas principais razões que nós apresentamos nesse requerimento. A primeira delas é o término da fase de aplicação da norma transitória, fechou a 31 de agosto e, portanto, interessa fazer um balanço e uma análise dos resultados, ainda que não estejam já completamente finalizados, mas dos resultados que já foram apresentados publicamente, o número de bolseiros que foram abrangidos, um pequeno número que não foi abrangido, perceber também porquê, e portanto todo o processo que parte de 31 de agosto para a frente, nomeadamente de efetivação da abertura dos concursos desses milhares de bolseiros. Por outro lado, tivemos também conhecimento ontem do resultado do programa Estímulo do Emprego Científico, onde em mais de 3.600 candidaturas, cerca de 500 obtiveram a resposta positiva ao abrigo desse programa. Interessa discutir esses números com a FCT, se há ou não razões orçamentais para isso. Interessa, acima de tudo, conseguirmos também, do ponto de vista do que é o nosso papel de órgão fiscalizador, escrutinar esses programas, até porque eles foram sempre apresentados desde o início da legislatura, no seu conjunto, como uma das matérias principais na área da ciência, como combate à precariedade. E, portanto, não obstante a que exista dentro da questão do emprego científico outras matérias que os grupos parlamentares entendam como pertinentes colocar ao Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, nós apresentamos esse requerimento justamente porque nos parece um período-chave para podermos discutir estes números que abrangem milhares de pessoas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado quer pronunciar-se? Estou rouca. Fiquei rouca. Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sra. Presidente. O requerimento do parlamentar do Bloco de Esquerda é evidentemente um requerimento sobre uma matéria importante, como se sabe, e que nós todos acompanhamos. Eu confesso que tenho aqui uma dupla apreciação. Por um lado, evidentemente que o requerimento é tempestivo, na medida em que fim de um prazo publicado uns resultados, quer saber. Enfim, é compreensível. Às vezes não concordamos muito com esta ideia de, tendo aqui um regime de audições que podemos, no fundo, organizar para ouvirmos, para tratarmos as coisas com alguma organização, estarmos sistematicamente a chamar o ministro agora, ou este ou aquele responsável, agora vem por isto, agora vem por aquilo. Enfim, não é exatamente a forma que nós achamos mais produtiva para abordar certas matérias. Mas, tendo em atenção a relevância daquilo que aqui nos é posto e o facto de ser tempestivo em termos de publicação de resultados, que sendo recentes, mas de facto já aconteceram, nós não vamos opor-nos à aprovação deste requerimento. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Só para dizer, Sr. Presidente, que vamos naturalmente também aprovar, votar favoravelmente, e creio que já foi articulado também no sentido de alargar um bocado o âmbito aos projetos de investigação, etc., que é uma sugestão que depois podemos deixar para a audição.
Senhora Deputada Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas também para dizer que aprovaremos o requerimento. Muito obrigada.
Senhora Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Parece-nos que o assunto é mais do que pertinente e coloca-se, evidentemente, aquela questão dos bolseiros de fundos públicos que nós temos levantado por diversas vezes, que nós consideramos que também precisava aqui de um esclarecimento particular. Aliás, será um dos âmbitos do requerimento do PCP anteriormente aprovado, pelo que todo o tipo de aprofundamento desta matéria parece-nos que é muito bem-vindo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, posso pôr à votação? A não ser que o Sr. Deputado Luís Monteiro queira acrescentar.
Sr. Presidente, o PS levantou aqui uma questão do âmbito, mais do que o âmbito, a abrangência do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda pudesse ser redimensionado para que outras questões possam ser colocadas. Nós já tivemos a possibilidade de informar o Grupo Parlamentar do PS que estamos disponíveis para isso, mas se é realmente para fazer isso, convém que haja uma proposta de alteração ao requerimento agora, ou então aprova-se como ele está, e o Sr. Ministro responderá, o Sr. Presidente da FCT responderá à partida aos assuntos que os grupos parlamentares colocarem. Agora, a questão ficou aqui um bocadinho no ar, se há ou não uma proposta de alteração. Nós estamos abertos a que ela apareça e estamos abertos a discuti-la e até a aprová-la, se entendemos que faz sentido, mas precisamos é de saber se querem ou não alterar. É
pertinente a sua questão. Não sei se há alguma... Sr. Deputado, então, vamos à votação a este requerimento. Muito bem. Então, posso pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção, e é aprovado com uma abstenção. Temos depois o requerimento que foi submetido pelo PSD e eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pimpão. Ele já explicou em parte.
Já foi apresentado, mas eu creio que é bastante. Já está explicado, acho que. E o assunto é da maior importância. Todos os grupos parlamentares são unânimes nesta questão, por isso, se haver algum esclarecimento de algum colega, estarei disponível naturalmente.
Muito bem. Ponho à discussão. Sr. Deputado, prefiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, mais uma vez é evidente que a carência de funcionários na escola pública é sempre uma matéria relevante. Podemos sempre dizer, é uma matéria que está em implementação, sucessivamente. Aliás, eu vou usar o texto do requerimento do PSD quando realmente o Sr. Ministro cá vier, porque é uma peça muito interessante para analisar a forma como o PSD trata desta matéria. Do próprio requerimento resulta a consciência clara que o PSD tem, e ainda bem, porque todos temos, de que isto é uma matéria que se vai resolvendo passo a passo. Quer dizer, não é no último dia de um mês faltam assistentes, no primeiro dia do mês seguinte estão lá todos. Isso não funciona assim. Há um trabalho de implementação. E, portanto, só por essa razão, nós não veríamos motivo para este assunto não ser inserido na próxima audição regimental, tratado como um dos assuntos normais, até porque nós vemos neste requerimento do PSD uma vontade grande de mostrar as suas próprias contradições acerca desta matéria. Isto é muito urgente, mas o PSD diz que tem vindo desde o início da legislatura a alertar para isto. Ainda bem, porque os senhores saíram do governo num dia, no dia seguinte já estavam a alertar para a falta de pessoal nas escolas. E fizeram muito bem, porque foi precisamente no dia em que os senhores saíram do governo que se começou logo a assumir que esse era um problema que tinha que ser resolvido. Portanto, ainda bem que o PSD assume, mas quer dizer, mas não havia, passados estes anos todos, não havia urgência de querer antecipar um tema de uma regimental, podíamos esperar para esse facto. Mas a coisa mais interessante é que os senhores chamam à colação, e bem, a nova portaria dos rácios, e bem também referem a data dessa portaria, 13 de setembro, veja lá, não é 2018, é 2017. Portanto, já lá vai mais de um ano, mas agora de repente, e fora da regimental, é que acham que têm que discutir isto já agora. Mas depois também falam dos cerca de, dizem os senhores, 2.500 novos assistentes operacionais colocados, mas dizem apenas, ainda bem que os senhores acham que 2.500 a somar àquilo que os senhores deixaram é apenas e pouco. Enfim, é muito interessante. Ficamos com o texto do vosso requerimento para análise quando chegar à altura, porque efetivamente nós também achamos que continua a ser necessário fazer melhor no que diz respeito à dotação da escola pública de todos os recursos humanos. Não gosto muito da expressão recursos humanos, porque para mim os humanos não são recursos, são pessoas precisamente, mas enfim, de todos os meios que a escola precisa para funcionar em pleno. Mas não vemos aqui nem a consciência do caráter incremental deste processo, que deveria aconselhar a fazer um tratamento padrão deste problema no contexto de trabalho desta Comissão, e vemos até do lado do PSD uma certa falta de olhar para as vossas próprias responsabilidades nos problemas que tiveram que ser resolvidos durante esta legislatura. Mas, enfim, isso já é uma discussão política que se fará na altura própria. Mas, em termos da ocasião, não nos parece que o requerimento justifique retirar esta matéria do contexto das audições regimentais que aqui fazemos e que podemos fazer logo que isso seja necessário. E por isso vamos ter sobre esta matéria uma posição de abstenção. Mas devo desde já dizer, vamos desde já dizer que olhamos com bastante interesse para a própria justificação apresentada pelo PSD no texto do requerimento.
Eu se calhar ouvi os grupos parlamentares todos, não sei se há alguma intervenção. Senhora Deputada Joana Motaco.
Sr. Presidente, estava aqui até a comentar com a Sra. Deputada Ana Mesquita que eu acho que isto mais valia que os grupos parlamentares PSD e CDS pusessem de acordo. Nós fazíamos uma audição sobre o início do ano letivo e colocávamos ao Sr. Ministro de uma única vez as várias questões que estão relacionadas com o início do ano letivo, que são exatamente aquilo que aqui nos trazem, com toda a legitimidade. Não estou a questionar isso, estou a questionar do ponto de vista da operacionalização, como é que nós trazemos o Ministro para falar de funcionários e depois de livros e depois de, desde que se, nós teremos a oportunidade de discuti-lo por requerimento do PCP no plenário na próxima sexta-feira, mas sabemos que são coisas diferentes, uma audição em comissão e no plenário, e portanto haverá espaço para tudo. Questiono, como sugestão, não me cabe a mim, não sou o partido requerente, mas como sugestão que se possa encontrar uma forma de apenas numa audição se juntar os dois temas e não haver esse tipo de problemas que depois nos prendam aqui desnecessariamente, no espírito do novo ano que o Sr. Deputado Porfírio Silva nos trouxe, de perder pouco tempo com coisas com as quais não devemos perder muito. Só queria, relativamente a este requerimento do PSD, bom, primeiro demonstrar a mesma perplexidade pelas contas de matemática do PSD, que já foram aqui demonstradas. Como é que o PSD achava que menos 1.500 era suficiente e mais 1.500 é pouco, que é uma coisa que não encaixa muito bem do ponto de vista do discurso. Um discurso mais coerente seria um discurso que admitisse que houve uma brutal retirada de funcionários das escolas durante os anos em que os senhores governaram, que isso fez com que o patamar fosse tão baixo que mesmo os 1.500 que este governo conseguiu contratar, ou abrir vaga para contratar, não são suficientes. Isso seria um discurso coerente que levaria à conclusão de que a contratação que o governo está, e nós aí estamos de acordo, que a contratação que o governo está a fazer não é suficiente. Se fosse suficiente, nós não teríamos escolas que continuam a queixar-se, diretores, etc., de que não são suficientes. Nós temos matérias aqui que são um bocadinho mais específicas. Há um problema que é levantado com frequência, que não está resolvido pela portaria de rácios, que tem a ver com a substituição de funcionários que estão doentes ou em baixa prolongada. E temos que começar a perceber que isso é um problema. Para além de haver uma deficiência do ponto de vista de critérios, eu fui até das pessoas, e o Bloco de Esquerda foi dos partidos, que deu um compasso de espera para a avaliação da nova portaria de rácios, para perceber como é que ela na escola tinha ou não efeitos concretos. Chegamos à conclusão agora de que podemos
com clareza afirmar que essa portaria de rácios ainda não cumpre as necessidades das escolas por várias razões. Uma delas é esta, há outras razões do ponto de vista de deficiência de atribuição de funcionários. Há um outro problema que tem a ver com a extrema precariedade e nós continuarmos a ter funcionários que são contratados para períodos muito curtos e com horários também muito reduzidos nas escolas, o que levanta um problema para as escolas, um problema de precariedade para os trabalhadores e que esperamos que o PREVPAP venha a resolver a muito breve trecho. Isto para dizer que não nos falta matéria para discutir sobre o pessoal não docente nas escolas e não é essa a razão que nos leva a criticar a iniciativa. Nós criticamos apenas a falta de coerência do PSD na altura em que discute estas matérias em não assumir o quanto contribuiu para o estado em que a escola pública chegou, nomeadamente na precariedade e na falta de funcionários. Posto isto, não vamos obstaculizar este, como não obstaculizámos o anterior.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, há mais Sra. Deputada Ana Rita Bessa, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação ao requerimento do PSD, nós acompanhamos o requerimento. A matéria é relevante e enfim, vai estar na ordem do dia do início do ano letivo. Acompanhamos a nota que deu a Sra. Deputada Joana Mortágua do ponto de vista prático. De resto, como já fizemos com outros temas, salvo até com o Ministro do Ensino Superior, de tentar juntar no mesmo dia e fazer duas rondas, uma sobre cada requerimento, para otimizar quer o tempo do Sr. Ministro, quer o nosso. E parece-nos uma boa sugestão. Obrigada.
Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação à matéria do rácio dos auxiliares de ação educativa, como nós preferimos designar, nós evidentemente temos colocado, se calhar de uma forma mais genérica, continuamos a viver um período em que os serviços públicos, no seu geral, têm uma carência evidente de trabalhadores. A escola pública não é um caso diferenciado e isto apesar de alterações que foram feitas que permitiram algumas intervenções que nós não desprezamos, inclusivamente a proposta também de alteração dos rácios veio por via do PCP em sede de orçamento do Estado e portanto sempre acompanhámos este problema com muita atenção. Foi possível perceber, logo desde que a alteração foi feita, que havia questões que não iriam encontrar a resposta na medida necessária. E nós, frontalmente, o colocámos de início, quando nos apercebemos que isto assim seria e que mesmo no estrito cumprimento do rácio haveria uma série de escolas que não conseguiriam fazer face às dificuldades de funcionamento e manter os serviços em pleno para dar resposta à missão educativa que têm de desempenhar. É evidente que nos parece curioso que o PSD faça agora este requerimento, tendo em conta aquilo que foi a situação que anteriormente existia, em que, se fosse preciso, turmas com menos de 21 alunos nem tinham sequer um assistente, um auxiliar designado. E, portanto, se for no sentido vamos melhorar isto e contratar mais trabalhadores para valorizar este serviço público que é a escola pública, estamos perfeitamente de acordo e perfeitamente de acordo com a necessidade de se debater também aqui a resposta que é preciso dar em termos da substituição dos trabalhadores que ocorre normalmente por via das questões das baixas médicas, que elas mesmas decorrem da sobrecarga de trabalho muitas vezes que está colocada. Outra questão também tem a ver com os tempos parciais. Esta questão dos tempos parciais é fundamental nós também debatermos o porquê de se continuar a recorrer a este tipo de vínculo desta forma, quando há horários completos que poderiam ser preenchidos. E portanto dizer que também aqui iremos acompanhar o requerimento que está colocado relativamente a esta matéria. Parece-nos que é pertinente.
Muito obrigado. Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então. Agradeço desde já os comentários, as sugestões e acolhemos todas, nomeadamente a sugestão de podermos, numa mesma vinda do Sr. Ministro, discutiremos os assuntos, claro, é lógico, não é? É importante é que ele venha com caráter de urgência. E seria importante que ele viesse para a semana que vem. Isso é que era interessante. Isso é que eu gostava de ver todos os grupos parlamentares empenhados em defender. Era que ele viesse para a semana que vem, no sentido de responder com caráter de urgência a um pedido de urgência da Assembleia da República, se vier a ser aprovado, como vai ser, de acordo com a informação de cada um dos grupos parlamentares. E por isso, Sr. Presidente, é esse o apelo que fazemos. Quanto à discussão da matéria em questão, nós fazemos requerimentos para discutir matérias e acabamos por discutir a própria matéria na discussão do requerimento, o que até acaba por ser interessante. Pode tirar alguns argumentos para a discussão quando for a discussão agendada, mas é interessantíssimo. Dizer duas coisas. Só quem não anda na escola é que pode fazer alguns comentários como aqui foram feitos hoje. Só quem não anda na escola. Só quem não anda na escola, é assim, vocês podem fazer os comentários que quiserem, eu também não estou a dizer para ninguém enfiar a carapuça, só quem não anda na escola, só quem não esteve na preparação deste ano letivo, nas escolas, é que pode fazer alguns comentários. Os diretores, os coordenadores de estabelecimento, do ensino pré-escolar, do primeiro ciclo, do segundo, terceiro ciclo e do secundário, estão aflitos. Ok. Podíamos estar a fazer esta discussão em 2011, podíamos estar em 2005, podíamos estar a fazer em 2000. Neste momento, estamos em 2018, na Assembleia da República, somos deputados com responsabilidade e é neste ano letivo que nós temos que falar. E, relativamente ao passado, nós podemos falar do tempo da Troika, podemos falar das dificuldades que o país passou, podemos falar disso tudo. Se isso for desculpa para não fazer aquilo que tem que ser feito, podemos falar à vontade. Eu estou disponível para essa discussão. Agora, aquilo que eu não posso é ser complacente com uma situação em que eu tenho diretores de agrupamentos de escola que estão alarmados com os problemas que vêm do facto de não terem pessoal suficiente para fazer face às suas responsabilidades. Mas aquilo que nós temos no requerimento, relativamente à portaria de rácios, é um reconhecimento de que foi uma mais-valia, de que foi positiva, insuficiente. Revela-se insuficiente. Não somos nós que dizemos, é quem está nas escolas que diz isso. Mas aquilo que acontece é que tem pessoal não docente envelhecido. Pessoas que estão na iminência e estamos... Ok, mas é essa o estado de educação que nós temos em Portugal? Eu não estou a responsabilizar nenhum governo em particular. É uma situação, e quem está nas escolas, como a maioria dos seus deputados está, sabe disto. Os diretores de agrupamentos, os coordenadores de estabelecimento, que é quem tem a obrigação de fazer os horários do pessoal não docente, estão alarmados com a necessidade que vão ter, mais dia menos dia, de ter que fechar as portas porque não têm pessoal para fazer face às suas responsabilidades. Quem está nas escolas sabe isto. E o Sr. Deputado Porfírio Silva, os números são interessantes. É interessante falarmos dos números. Não se esqueça que ao falarmos em recursos humanos, em falar em 1000, em 1500, estamos a falar de cidadãos. Cidadãos que viram a sua vida candidatarem-se a concursos por um período parcial de tempo, por um período limitado de tempo, sem terem estabilidade nenhuma. Pronto, não é ui, a questão é a responsabilidade. Não, a questão é, podem ser precisos 1500 funcionários. Se esses 1500 funcionários vierem fazer face às responsabilidades que são necessárias no ponto de vista da escola pública, tudo bem, mas o que acontece é que muitas vezes esses funcionários não têm a disponibilidade que as escolas precisam. E por isso é que é importante essa discussão vamos fazer com o Sr. Ministro da Educação. Ele ser confrontado com casos reais de necessidades que são prementes e de situações que fazem com que hoje, na abertura do ano letivo, são várias as notícias que nós temos de escolas que não abriram portas por falta de assistentes operacionais e são muitas. Bastava uma, Sra. Deputada. Ah, portanto, e são muitas as escolas que estão na iminência de vir a fechar as suas portas por falta de assistentes operacionais. E é essa a preocupação que deve fazer face àquilo que são as nossas obrigações enquanto fiscalizadores da ação governativa. E relativamente ao passado do PSD, é interessante perceber que isto não é uma questão político-partidária de estrito senso. Não é? Não, é? Então vamos, pois, no, vamos confrontar o Sr. Ministro na discussão na especialidade do Orçamento de Estado relativamente às propostas que o Bloco de Esquerda e que o PCP vão apresentar e depois qual vai ser o sentido de voto do PCP e do Bloco de Esquerda desse mesmo Orçamento de Estado. Vamos ver, depois falamos de coerência.
Posso? Senhores. Bem, senhores deputados, não sei se há mais alguma intervenção. Eu punha este requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção. Vota contra. Não há abstenção nenhuma. Portanto, foi votado com voto contra. Já agora, aos senhores deputados, eu agradecia que posso só pedir que aquela sugestão de ser feita as duas no mesmo dia faz sentido para todos os grupos parlamentares? Sim, sim. Muito bem. Agora, desculpa, ainda não acabamos. Há uma questão que eu saltei por cima, mas é só para vos recordar, que é o ponto número 3.1, que é os contributos dos grupos parlamentares para o plano de atividades da 4ª sessão. É só para recordar que nós gostaríamos de receber as vossas propostas. Já foi, não foi pedido no fim da sessão parlamentar anterior. Até à próxima reunião, se possível. Posso pedir só mais um bocadinho de atenção, que é assim. Portanto, eu só gostaria de receber algumas propostas de plano de atividades para a 4ª sessão. Eu fiz um bocadinho o meu trabalho de casa, que é trazer-vos aqui duas possíveis áreas para o Café de Ciência. Um que tem a ver com o futuro da água e a questão toda que tem a ver com o valor da água, o seu uso, os abusos e por aí fora, o acesso. E outra que é, houve esta semana várias conferências interessantíssimas sobre o chamado microbioma, que é os micróbios que existem no planeta e é um mundo invisível por explorar, e há coisas interessantíssimas a serem feitas em Portugal na área da indústria, na área da saúde, na área das... Há coisas extraordinárias sobre os micróbios que nós transportamos. Não, eu sei, vocês não sabem que mais de 70% das células do vosso corpo não são vossas, são de micróbios. E há coisas... Não, mas não são as tuas células. Portanto, isto são dois temas, eu não sei, talvez pensar um bocadinho... Tu não és tu. A maior parte das tuas células não são tuas. Não, o que é que os micróbios influenciam a nossa vida e a nossa existência hoje? Há coisas extraordinárias. Acredito, mas estou a... Não, mas eu trouxe-vos dois temas e gostava de saber se pensem um bocadinho sobre esses para a semana. Bem, a outra questão, é uma outra questão, só uma questão, esta já é, tem mais a ver. Eu fui convidado pelo o grupo dos pós-doutorados dos institutos todos que são financiados pelo Max Planck a ir fazer a abertura da conferência sobre as visões da ciência no futuro. É uma conferência que vai se realizar em Berlim. Não há despesas nenhumas para a comissão, eles pagam a minha viagem e pagam a minha estadia. É só para saber se acham que eu posso ir como... Eu gostaria de ir em nome da comissão. Tem a ver com, se fosse possível, eu gostava, isto tem a ver com isto são os pós-docs todos alemães que são financiados pela Fundação Max Planck. Eu já aceitei, mas como não tem custos nenhuns para a comissão... Pois, eu não sei se... Sim, senhora deputada.
Senhor Presidente, é que nós já falámos disto assim há pouco tempo, assim antes ainda do fim das férias, do início das férias. Eu acho que é a forma como estas coisas também são colocadas e são debatidas em comissão... Porque uma coisa é irmos a título individual, outra coisa é irmos a uma iniciativa que nós aqui nem sabemos o que é, na verdade, porque foi colocada agora a informação. E, portanto, não sou muito amiga que o princípio destas participações seja colocado assim, porque acho que os grupos parlamentares devem ter um conhecimento antecipado para depois também poderem avaliar qual é que é politicamente o seu posicionamento, porque não, ou seja, porque nós damos aqui um calcionamento político, não é propriamente uma questão aleatória. E, portanto, não é propriamente a dizer que obstaculizaríamos a participação, mas colocado assim em cima do assunto, eu nem sequer tenho condições para me estar a pronunciar nesta altura.
Coisa rápida. Eu concordo com a senhora deputada Ana Mesquita com a seguinte ressalva, que é, uma vez que é em representação da Comissão, e uma vez que a Comissão sobre, por exemplo, matérias de financiamentos de pós-doc em Portugal não tem uma visão única, desde que seja salvaguardado, que o Sr. Presidente transmite, caso seja perguntado sobre isso, que não há uma visão única no Parlamento Português, tranquilo. A única questão que me preocupa é um bocadinho essa, mas confio no seu discernimento para o fazer.
Arias, estou totalmente de acordo com essa ressalva. Aliás, eu gostava que fosse distribuída a carta de convite. Eu não vou falar nada sobre política de ciência, eu vou falar sobre os desafios nas várias áreas do conhecimento que atualmente influenciam o planeta em que nós estamos. E é essa a visão. Eu não, de maneira nenhuma, me vou pronunciar sobre o financiamento da ciência, o emprego. É só sobre o que eu e muitas pessoas com quem eu convivo pensam que sejam os grandes desafios na área da ciência. Mas eu gostava, eu fazia circular a carta e depois gostaria que nos dissessem alguma coisa com alguma urgência para eu poder tomar a decisão. Senhor deputado.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PS pode dizer desde já que temos confiança que o Sr. Presidente não vai confundir a sua opinião pessoal com a opinião da Comissão e da Assembleia da República, e que nessa medida nós achamos bom e prestigiante para a Comissão que participe.
Muito obrigado. E então temos a próxima reunião no dia 25 e eu irei falar com os presidentes das outras comissões sobre as questões que foram... Exato.